Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa manhã. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Nós ontem. Tem não? Tony? Tá funcionando? Hã? Todo dia falta um trem, né? Vamos. Ontem nós falamos, ou estávamos ontem falando, sobre o reino de Deus, né? Eu creio que não são todos que estão aqui que estavam ontem. Os que estavam ontem, muitas vezes também não estão aqui hoje, né? Mas, dando sequência aos detalhes relacionados com o reino de Deus. Porque ontem, inclusive, fizemos uma pergunta: o que é para você o reino de Deus? O que significa para você o reino de Deus? Porque Jesus disse: buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Né? Antes de tudo, em primeiro lugar, busca o reino de Deus. Mas se nós não soubermos o que é o reino de Deus, se nós não soubermos o que significa o reino de Deus, como nós vamos buscar uma coisa que você não sabe o que é? Não é? Como nós vamos buscar, procurar? Buscar é procurar. Buscar é ir atrás, realizar uma busca. Nós temos com certeza que saber o que é que nós vamos buscar, o que é que nós estamos procurando. Quando a polícia realiza uma busca numa determinado lugar, casa, ela recebe o mandado de buscar, de procurar naquela casa determinada coisa. Então ela fica vasculhando a casa toda, procurando aquilo que foi mandado buscar, mandado pegar, né? Buscar o reino de Deus. Nós temos que saber o que significa, o que é, para poder buscá-lo, né? Caso contrário, nós não vamos buscar. Nós não sabemos o que é. Eu chego lá na casa, eu vou fazer o quê? Vou buscar o quê? O que eu vim pegar aqui? Né? Vocês já, não sei se já aconteceu com vocês, de vez em quando a gente, principalmente nós, né, mais velhos, a gente esquece da coisa. Às vezes você chega e fala: olha, o que eu vim buscar aqui? O que eu vim pegar aqui? Aí esquece. Aí volta, né? Dá um pouquinho, lembra da coisa que você veio, né? Você foi lá, ficou rodando. E não lembro o que você veio pegar. O que eu vim pegar aqui? Não sei. Tem como você apanhar qualquer coisa para substituir? Não tem. Você tem que ir embora até... Amém? E assim somos nós. Né? Se nós não soubermos o que significa o reino de Deus, o esforço que você faz. Fazer esforço em que sentido? Em que sentido? Você vai se esforçar em que sentido? Sentido? Sabe o que é sentido? Sentido. Hã? Direção. Né? Eu vou puxar para cá, para cima, de lado. O que é o reino de Deus? Para que eu busque, para que eu me esforce. O que significa o reino de Deus? Então ontem nós falamos um pouco, não foi, Toninho? E eu tenho certeza que hoje todo mundo que estava aqui ontem sabe falar sobre o que nós falamos ontem. Não foi? Quem que vai falar para nós o que foi falado ontem? Sei que todo mundo está querendo, mas vamos devagar. Um de cada vez. Ontem nós falamos sobre buscar o reino de Deus, não foi? O que chamou mais sua atenção ontem, Soraya? Soraya não estava. Soraya não estava, então nós precisamos falar alguma coisa para ajudar a Soraya. Né? Bibi também não estava. Quem mais não estava? Ou quem quer falar? Vilmar, você lembra, Vilmar? Mais ou menos. Deixa o outro falar. Você estava, cara? Estava aí ontem, cara? O cara também não estava. A Sandra não estava. Né, Sandra? Mariana não estava. Né? Fernanda. Estava, Fernanda? Você lembra, Fernanda? Lembra de alguma coisa ontem interessante? O Paulo estava, Paulo? Não estava. Estevão estava, né, Estevão? Quem gostaria de nos ajudar a falar um pouco? Estevão, quer, Estevão? É muita gente. A gente percebe que é muita gente querendo, mas... Dá lá para o Estevão. Estevão, você quer falar um pouquinho? O reino de Deus. Nós citamos alguma coisa que chamou a atenção, não foi, Deus?
Amém, foi. Senhor, achei interessante que o senhor começando a falar ontem. E a forma que o senhor falou, assim, por mais que a gente já teve várias reuniões, foi uma forma simples, mas de uma coisa que eu estava até conversando com a Ana quando a gente estava indo embora ontem. Realmente uma coisa simples, uma palavra simples, porém a gente percebe claramente que é de Deus, né? Que é uma coisa que não é dessa terra, uma coisa espiritual, né? O reino de Deus, ele, o senhor falou lá, né, que a gente
Então vai, Matheus. Fala, Matheus, você.
Uma coisa que me marcou na palavra de ontem foi a gente, quando a gente leu sobre o ladrão da cruz, a postura que ele teve ali de falar para o outro, você não vai temer, mesmo nessa situação que você está, você não vai temer esse homem, né? E dele ter conseguido enxergar naquela situação ali que o homem que estava morrendo numa cruz do lado dele era Deus, né? E a humilhação que ele teve ali, acho que pelo que eu entendi, né? O reconhecimento que ele teve da situação dele, a humilhação, foi o que colocou ele no reino de Deus, né? E aí o senhor estava falando mais ou menos sobre isso, né? O que pode nos colocar no reino de Deus, né? E que Jesus veio para governar os judeus, né? assim, inicialmente, né, era o que estava profetizado, mas eles não quiseram o governo dele, né? E ele veio, ele estava sendo reinado por Deus, mas ele não reinava ninguém aqui, né? Porque ninguém estava nesse reino que ele estava, né?
Amém.
Então a gente tem que querer o que os judeus não quiseram, a gente tem que querer como o ladrão da cruz quis ali, né?
Amém. Dá pro Checa, vamos ver o que o Checa acrescenta para nós aí. Né, Lucilda? Todo mundo já dormiu, foi na festa, tal, é normal, né? É normal, já, não? Já passarinho já andou comendo a semente, tragando a semente, né? Perguntar para você o que você almoçou ontem, jantou ontem, todo mundo ainda deve lembrar, né? Vai lá, filho.
É, o detalhe que me chamou a atenção foi que o reino de Deus, ele começou depois da ressurreição. Eu achei isso aí interessante. Depois da ressurreição é que começou o reino de Deus. E por quê? Porque ele veio para reinar.
É. O que que é o reino de Deus?
Então, o reino de Deus é o rei assentado no trono, reinando, um povo que é dirigido por ele, um povo que aceitou o seu reino, o seu governo. E quando ele veio, isso não aconteceu, né?
É, então, o reino de Deus, o que, que é o reino de Deus? Vamos lá. O reino de Deus começa com quem?
Com
Deus. Se o reino é de Deus, o reino é de Deus, começa com Deus. O que, que é o reino de Deus? É o reino de Deus, né? Começa com Deus. O que, que é o reino? Então imagina eu, Deus. Eu estou aqui, eu vim para reinar, eu quero reinar. Eu sou Deus. Antes de mim não se formou Deus, depois de mim não haverá Deus. Eu sou o Senhor, Isaías 45 fala, né, etc, etc, etc. O pessoal recebeu Jesus, ele veio, não, então você é rei, não é rei, o problema todo girou em torno disso. Ele quer reinar, ele disse que vai reinar desde quando ele nasceu. Foi visitado pelos magos ali. Eles foram lá venerar, cultuar o rei. Nasceu em Belém, nasceu o rei Jesus. Nasceu o menino, nasceu. Vamos lá visitá-lo. E eles foram, um levou ouro, outro levou, né, perfume, outro incenso, né, mirra. E aí eles vão visitar o rei, ali era o rei. Aquela criança nasceu, ela foi profetizada, tanto que Herodes providenciou a morte daquela criança o mais rápido possível, porque aquela criança ia crescer e ia reinar. E você sabe que o homem não gosta de perder. O homem não gosta de perder. É, e Herodes estava no trono, e ele estava reinando. Ele falou: esse menino vai crescer e vai tomar o meu reino. Providenciou a morte de Jesus. Tentaram de todas as formas eliminar o rei antes mesmo que ele crescesse. Inclusive tem a parábola. Manda um, manda outro. De repente, vamos mandar o herdeiro, vamos mandar o filho, né? E não fizeram com ele a mesma coisa. Nasceu ali aquela pessoa que veio ao mundo para reinar. Então o senhor Pilatos pergunta: logo tu és rei? Ele falou: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Agora o problema é seu. Eu vim para reinar. Eu vim para reinar. Agora, se o bebê não quer que eu reine, se o chama, é o senhor, estou chamando ele de Deone. Se o senhor não quer que eu reine sobre ele, problema de quem? A Lucilda não quer? Também não posso. Eu vou reinar quem? Não é? Então ali, nasceu o rei. O que que faltava para o reino? O povo. O povo e o que mais? O território, a terra. Onde ficaria o povo, né? Então, o reino de Deus, quando eu perguntar sobre o reino de Deus, você precisa saber, pelo menos, falar isso, ou não. Você pode começar por outro lado, mas você tem que descrever. Tem que soltar a franga, tem que descrever. Amém? Nós, por isso que eu falei, como que nós vamos buscar uma coisa que você não sabe nem o que, que significa? Então, o que, que é o reino? Nasceu o rei. Faltava mais o quê? Então, o que, que é reino? Mas nunca mais vocês vão esquecer desse negócio. Tá? Vamos fazer uma equação. Uma equação. Reino. Reino. Então, os detalhes, né, do reino. Nós, são muitos detalhes. Não vamos esquecer disso. São muitos detalhes. Né? Reino. Igual. Né? O rei. Mais. Povo. Mais. O lugar, né, o lugar poderia ser chamado de quê? Lugar? Território? Espaço? Espaço. Pode ser um reino, por exemplo, que fica lá no céu. É um espaço, né? Ou esse espaço. Espaço. Depois, se quiser mais detalhes. O que, que nós vamos para estudar sobre... Estudar. Você quer estudar sobre o reino. Você vai estudar sobre o reino. O que, que você vai estudar? Você vai estudar sobre o rei. Tem muitos detalhes, muita coisa. Só sobre o rei, você já vai estudar muito, muito. Sobre o povo, mais ainda. Sobre o povo, mais ainda. Querendo você fazer parte do reino, aonde que você entra na equação? Aqui? Não. Uma coisa você já pode tirar da cabeça: eu não posso passar na frente, eu não posso passar na frente do rei. Se eu quero fazer parte do reino, eu não posso passar na frente do rei. Amém? Eu não sou o território, não sou o espaço. Isso aí eu já não sou. Eu me incluo, eu me enquadro aqui. Agora, porque para ser povo do reino, para ser povo de Deus, o que, que eu preciso para ser povo de Deus? Como é que é o reino? Aí eu vou estudar o que, que é o reino, propriamente dito. Como é que vai funcionar isso aqui? Como é que vai funcionar isso aqui? Aí eu falei na reunião, eu falei que eu sei falar para você todos os detalhes do reino de Deus. Aí na mesma hora que eu falei, eu recuei um pouco, eu pensei assim, nossa, será que realmente eu sei? Né? Aí alguém teve uma visão de que eu não sei, mas aquele que falou através de mim sabe. Deus sabe todos os detalhes. Se Deus sabe e Ele está falando através de nós, então eu sei. Né? Se eu sei, é porque Deus sabe. E se Deus sabe, por isso que eu sei. Né? E estou falando aqui. Se virar para cá, eu falo. Se virar para cá, eu falo. Se subir para cima, eu falo. Pôr a cabeça para baixo, eu falo sobre o reino de Deus. Eu nunca lembrei de colocar essa equação, por exemplo. Reino. É rei mais povo mais espaço. Onde fica o reino? Pode ser, tem mais alguma coisa na equação? Dividido por 2 elevado ao quadrado? Não, né? Bom, aí nós falamos ontem alguma coisa já a respeito do reino de Deus. E se eu for ter que repetir isso para você todo dia, você está. Se eu for ter que repetir para você todo dia, você está perdido. Eu não vou ter que repetir para você todo dia, não. Você vai ter que pegar a matéria e estudar, ué. Não, não, cara. Você tem que pegar a matéria e estudar, ué. Buscar. Você tem que buscar. Não é eu que vou buscar para você, não. É você que vai buscar. A ordem já foi dada. Qual foi a ordem? A ordem já foi. Qual é a ordem? Você tem observado essa ordem? Você tem cumprido essa ordem? Você aceitou essa ordem? Você está obedecendo a Deus? Tá? Tá? Há quanto tempo a gente senta aqui? Senta, levanta, senta. Você está fazendo isso, Léo? Você não desconfia, não, né? Felipe, você está fazendo isso? Então você tá, não está obedecendo a Deus, Felipe. É um mandamento, gente. Ele não é um pedimento. Não é um favor que você faz. Uma ordem. Busca o reino de Deus e a sua justiça. A gente costuma muito falar sobre isso. E as outras coisas vos serão dadas. Aí nós temos uma preocupação enorme. Com o quê? Com as outras coisas. Às vezes fala, Deus é tão bom que Ele nos dá as outras coisas sem precisar nem buscar o reino. É. Vamos que o diabo escuta um trem desse, hein? Vamos que o diabo escuta isso. O que, que ele vai fazer, Maurício? Vai encher você de quê? E você está pensando que foi Deus que te deu. O diabo olhou para você, ele é inteligente demais, né? Muito mais do que nós. E ele então, ele olhou e viu, falou assim, ó, eles não buscam o reino de Deus, porque eles estão preocupados com as outras coisas. Eu vou dar para eles as outras coisas. Porque eles fazem muito mais questão das outras coisas do que do reino de Deus. Não é verdade? Então, gente, o que eu estou falando para vocês, vocês ficam até meio, com a cara meio trancada, né? Eu sei que vocês, não é porque foi dormir tarde, tem nada, não, mas é porque eu tenho que falar, eu tenho que acordar, eu tenho que alertar vocês. E de ontem para hoje, a gente já não sabe mais o que, é que foi falar agora. Amém? Então o reino de Deus começou quando? Nós vamos então aqui estudar, vamos pegar uma dessas coisas assim, né, para poder estudar. O rei. Detalhes sobre o rei. Detalhes sobre o rei. Nasceu a criança. Nasceu o menino. Quando ele chegou a um determinado ponto, que ele já podia, falar, que enquanto a criança é pequena, ela não. Está escrito isso, que a criança é pequena, ela se iguala com o escravo. Então, enquanto Jesus tinha 5, 6 anos, 7 anos, ele vivia no mundo com quem? Com os escravos. Ele vivia no mundo com, assim como Ismael, Isaac, cresceu com Ismael. Eles cresceram juntos ali brincando, ninguém sabia quem era Isaac, quem era Ismael. Quando chegou um momento em que começou a aparecer, a distinguir uma coisa da outra, qual foi a ordem? Tira o escravo, fica com o... Não é? E Jesus cresceu com os demais. Brincou. Você pode ter certeza que Jesus brincou. Ele criou junto com os outros. A mãe ia para Jerusalém, os pais iam lá para Jerusalém, para as festas, etc. E Jesus ia também. Lá na festa, Jesus começou a se mostrar diferente dos outros meninos. Jesus já começou a interessar. Ele tinha 12 anos. Uma criança com 12 anos já faz muita coisa. Faz muita coisa. Eu tiro até por mim. Eu com 10, 11, 12 anos eu já estava dando nó em goteira. Faz muita coisa uma criança com 12 anos. Jesus com 12 anos já não era mais igual às outras crianças. Jesus já... Ele já começava a pensar diferente. E começou então a discutir com os doutores sobre o quê? Sobre o reino. Ele lia nas escrituras e ele acreditava que ele era o rei. Assim como João Batista acreditou que ele era João Batista, né? Assim como todos os profetas, todas as pessoas, Davi e etc. Assim como você, se você não crê, você também não vai ser. Você precisa crer que você faz parte do reino. Você precisa crer que você faz parte do reino. Senão você não vai fazer parte do reino. Você precisa crer que Jesus Cristo reina em você. Você precisa saber das coisas das quais você faz parte. Então, Jesus era chamado para uma determinada coisa e falava: não, vão vocês, eu tenho que fazer outras coisas. eu tenho que fazer outras coisas. Amém? A senhora não sabia que eu vim para cuidar das coisas do meu pai? Falou para a mãe dele. Por acaso, a senhora não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então ele tinha alguma coisa diferente dos outros meninos, ou não? E ele foi crescendo, 12, 13, 14, 15, 16. De repente, na sinagoga, onde ele ia todo sábado, no lugar onde ele começou a frequentar, ele entendeu que aquele era o povo que ele precisava reinar. Aquele era o povo que ele ia reinar. Aquele era o povo que ele tinha que reinar. Mas o povo que ele ia reinar, não. Não recebeu ele. Aquele povo que ele ia reinar, nas sinagogas, cheio de gente, os escribas, os fariseus, estava tudo reunido ali, os sacerdotes, ali estava o povo que era para ele reinar. Estava o rei e o povo era aquele povo. Amém? Não vamos falar do espaço por enquanto. O povo era aquele povo que era para ele reinar. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu nem a amizade daquele povo. Ele não conseguiu nem a comunhão com aquele povo. Ele não conseguiu. Ele frequentava ali, mas acabou se tornando uma pessoa não quista. É isso mesmo? É? Não o quê? Não bem-vinda, não quista, não o que mais? Ajuda aí, gente, português. É. Não, ele não era recebido ali, naquele lugar. Ele não era recebido. É um lugar assim, é como aqui muitas vezes estão aqui, mas sente que não é daqui. Tem pessoas aqui que estão aqui, mas sente que não é daqui. Não mistura. Então Jesus, ele chegou ali e ele não conseguiu. Ele não conseguiu. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele não veio para reinar. Ele não tinha que reinar. Então saiu o semeador. Uai, eu vim para reinar. Esse povo não quer? Alguém tem que querer, uai. E ele então saiu o semeador a semear a semente. E lá entre os pescadores, ele achou um que quis que ele reinasse. Lá entre os pessoal lá, como é que chama? Não. O pessoal que trabalha no Estado, que trabalha no governo. Publicanos. Lá entre os publicanos, ele achou. Andando pela rua, ele achou entre os vagabundos. Ele achou. Entre as prostitutas, ele achou. E ele saiu, o semeador, a semear. Achou um lá entre os ladrões. Mas aquele povo que ele veio para reinar, ele não reinou. Então ali o reino de Deus estava nascendo ali naquele momento, gente. O reino que é constituído pelo rei, pelo povo, pelo espaço, pelo lugar onde o reino vai ficar. E os discípulos, todos eles preocupados, é agora que o Senhor vai reinar, é agora que o Senhor vai desenvolver o trabalho. Então ele falou: olha, não cabe a vocês isso, tal, etc. Deixa, o meu Pai é que vai determinar que hora, que quando é que vai ser. De repente morre o rei. De repente morre o rei. Atenção, todo mundo, de repente morre o rei. Vocês sabem o que, que significa isso? Morreu o rei? O que, que morreu? Quem é o rei? Morreu? Morreu. Então, se morreu o rei, o que, que aconteceu? O reino foi abaixo. O publicano voltou para ser publicano. O publicano já começou a ser publicano. O pescador pegou a traia dele, voltou para pescar. Dois ali tal no caminho de Emaús, com quem? Vambora! Vambora! Por quê? Aí a pessoa encosta nele e falou: você não estava aí esses dias? O que, que aconteceu com a cidade? O alvoroço que aconteceu aí, etc. Que, né, apareceu aí uma pessoa que, etc., era para reinar, mas morreu e tal, etc. Conversando. Com quem que eles estavam conversando? O reino acabou. Cada um foi para o seu lado, tá, o rei morreu. Uai, como é que existe reino se o rei morreu? Mas aí Jesus ressuscita. O que, que ressuscitou? Quem ressuscitou? O rei. E o povo? Será que o pescador voltou? Será que o pescador entendeu? Será que o pescador? Será que o publicano, a prostituta, aquele povo que estava com ele antes, será que aquele povo voltou? Aí já ninguém já pode garantir. Pode? Ninguém pode mais garantir. E ali então começava, gente, o reino de Deus. O mesmo reino que é oferecido para você hoje. Mais na frente, depois de uns 60 anos, mais ou menos, não aparece Paulo? O que que Paulo fala? Né? Ai de mim, se não fizer a vontade de Deus. Ai de mim, se não agradar. Eu tenho uma missão, eu tenho uma obrigação. Paulo entendeu perfeitamente que para ele era o reino ali, o rei dele, a pessoa. Você pega pelas cartas de Paulo que Paulo entendeu perfeitamente. E tem muitos detalhes, então, hoje, a respeito do reino de Deus. Ele é visível? Ele existe? Tem muitos detalhes a respeito do reino. Você, eu posso dizer que você faz parte do reino? Quem garante que você faz parte do reino? Se você, que é você, não faz por onde, se você não acredita, se você não... Quem que vai saber? Se você mesmo não sabe, não tem segurança a respeito disso. Quem continua fazendo a vontade da carne e do pensamento está no reino de Deus? Quem continua fazendo a vontade da carne e do pensamento está no reino de Deus? E assim por diante, gente, tem muitas perguntas que você vai fazer para quem? Para quem? Para você mesmo. Olha no espelho e pergunta. Amém? Espelho, espelho meu. Você já viu um caboclo mais cabeçudo que eu? Espelho, espelho meu. Amém? Quem sou eu, espelho? É, pergunta para você mesmo. O que eu faço? Né? Para quem que eu faço? Eu trabalho para quem? Eu sou servo de quem? Espelho, responde. Amém? Eu dei aqui uma pincelada a respeito do... Ontem nós falamos que definitivamente o reino de Deus na terra ele não é visível, ou seja, você não pode dizer aqui está o reino de Deus, ou é esse mais aquele. Ou é esse, mas aquele, tirando aquele banco, aquele banco. Nós podemos? Nós não podemos fazer isso. Então, desse lado aqui, mas nós não garantimos. Vamos, aqui, esse aqui nós podemos garantir. Nós não temos certeza. O reino de Deus, aqui na terra, ele não existe. Ele não é visível. Ele existe? Existe. Mas ele existe espiritualmente. Ele existe na sua cabeça. Ele existe no seu coração. Mas você não garante nem a sua mulher, nem o seu marido, você não garante o seu filho, você não garante. Você concorda? O reino de Deus sou eu, minha mulher, meus filhos? Nem você. Você não garante. Nem você, você não garante. Amém? Vocês concordam com isso? Olha lá o João Nevalzinho lá querendo falar. Vamos lá, dá lá pelo. É o. Vai indo aqui, você acha? Vai indo aqui, olha lá. Vai, o que você acha?
Bom dia. Muito interessante, né, professor? Professor Rossini.
Esse som parece que piorou, Tony.
Professor Rossini, o reino só existe para o que crê. É interessante que eu tenho falado isso com os meus filhos em casa. Eles estão num momento bem particular, né, da idade, do tempo deles.
Esse som ficou ruim demais. Nossa, eu não estou escutando nada. Vocês estão?
É, eu vou melhorar aqui a fala, a dicção. Eu disse bom dia, professor Rossini e os demais, né? Interessante que, como o senhor está dizendo, e eu concordo, o reino só existe para o que crê. Aquele que não crê, ou seja, não existe. E eu tenho falado isso, né? Provocado os meus filhos a pensarem sobre, para que eles possam saber disso e por eles mesmos, né? Não por mim, mas cada um por si, que é o que o senhor está dizendo.
Amém. Então, ele está dizendo: o reino de Deus existe para aquele que crê. Ótimo, toca para frente. Quem mais vai querer falar? Então vamos, já que ninguém quer falar nada. Deus sabe quem ele reina? Só Deus sabe. Amém? Quem ele reina? Só Deus sabe quem ele reina. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus não pode ser detectado aqui por nós. Mas olhando, ele sabe onde está a estrela. É como a estrela no céu. É como a estrela no céu. Em um outro lugar na escritura fala que o reino de Deus tem várias parábolas, várias maneiras na escritura todinha falando sobre o reino de Deus, para você entender, né? Ele fala assim, que é como as estrelas no céu. Olhando para o céu, estrela só brilha à noite. Durante o dia a gente não vê as estrelas. As estrelas brilham à noite. Detalhes. As estrelas são os filhos de Deus. Né? Eles não brilham durante o dia. Por causa da presença de Deus. Na presença de Deus, ele não brilha. Mas ele brilha lá no meio das trevas. Lá no meio das trevas. Amém? Lá onde você está trabalhando, o caso do Luiz. Luiz que trabalha no meio das trevas. Amém? Quem mais trabalha no meio das trevas? O irmão trabalha no meio das trevas. Quem mais? Então, lá no meio das trevas, é que você, lá, é que você tem que aparecer. Aqui você não aparece, não. Por quê? Porque aqui a luz, ela vai ofuscar a sua luz. Então aqui, quando Deus fala, todo mundo fica ouvindo. Agora, quando você sair lá no meio das trevas onde você está, lá você vai brilhar. É lá que você vai mostrar que você tem fé, como diz o João Neval, né? É lá que você vai mostrar que você tem fé. Aqui? Aqui não. É lá que você vai mostrar que você é justo. E Deus vai ficar observando a estrela. Aonde? No meio das trevas. Cercado de trevas. Você olha para o céu, você vê a estrela sozinha, em volta dela está escuro. Não é sair daqui e ir para a Gandaia, não. Você não vai sair daqui, agora eu já saí da reunião, já saí. Agora eu posso fazer o que eu quiser. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. nós vamos mostrar que nós fazemos parte do reino. Eu sei que eu faço parte do reino, eu vou perceber lá no meio das trevas. É quando eu for ferido no meu rosto, é quando alguém me pressionar a fazer alguma coisa, é quando alguém tomar de mim alguma coisa e eu não poder revidar, é quando eu for injustiçado, perseguido. A luz, lá é que você vai mostrar que você crê. Aqui, todo mundo pode falar que crê. Você crê? Creio. Você é filho de Deus? Sou. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo crê. Mas aí vamos para o campo. Vamos para o mundo. Vamos para lá. E lá, se você tiver azeite, você vem buscar o azeite aqui. Você vem buscar aqui. Lá, se você for filho de Deus, é lá que você vai perceber. Meu Deus. Jesus estava no mundo, único, único. E a sua luz brilhou. E brilhou intensamente. Quantos de nós, às vezes, queremos dar satisfação para o político, para partido político, queremos dar satisfação para denominações religiosas, queremos dar satisfação para o mundo, etc. E esquecemos de dar satisfação a Deus. Esquecemos de que nós somos reinados por Deus, que nós fazemos parte do reino de Deus. É que é ele e não o mundo que me julga. Não é, eu estou sendo julgado hoje, eu estou sendo observado. Eu posso entrar para dentro do carro, ficar sozinho dentro do carro. Eu não estou só. Os olhos de Deus estão sobre mim. Então esse é o reino de Deus. Amém? Nós não vamos, não dá tempo, nós não vamos estudar sobre o espaço, sobre o lugar para onde esse povo vai ficar. Nós não vamos estudar agora sobre com que corpo nós ficaremos, o que vai acontecer com a gente depois da morte, qual é o papel que nós devemos desenvolver estando aqui no mundo. Enquanto eu estou no mundo, como eu vivo? Amém? Estou longe, longe de Deus. Eu estou longe. Eu estou lá no meio das trevas. Mas Deus observa, me vê. E Ele está sempre me incentivando, dizendo para mim: ó, espera aí, eu volto. Espera aí, que eu venho. Está próximo o reino de Deus. Literalmente, porque o reino de Deus vai precisar de espaço, vai precisar de local. Então, começou o rei, agora está juntando o povo. Começou assim, o rei, nasceu Jesus, nasceu para reinar, tal e etc. Eu mesmo edificarei. Não é, filho? O pessoal que está prestando atenção, isso, presta atenção aqui. Eu mesmo edificarei. É ele que tira, é ele que põe, é ele que arranca fora, é ele que admite, é ele que demite. Amém? É ele que recompensa, é ele que paga, é ele que cobra, é ele. É com ele que você presta conta. É a ele que você deve satisfação. O machado está posto à raiz da árvore, a árvore que não servir vai ser posta fora. Amém? A árvore é frutífera, ela tem que dar fruto. As condições impostas por ele continuam. Ele não exigiu de Pedro uma coisa e vai exigir de mim outra. Ele não exigiu de Madalena uma coisa e vai exigir de nós outra coisa. Amém? O rigor da lei de Cristo continua sendo a mesma coisa até hoje. Amém? Amém, gente? Tem uma ideia geral do reino? Mais uma vez, ontem, hoje, e depois nós vamos ter novamente. Vamos falar mais sobre o reino de Deus. Amém? Agora, você concorda que seria bom que você soubesse falar sobre o reino de Deus? Né? Né, filha? Falar sobre o reino de Deus. Hoje nós deixamos uma dica importante quando você for falar sobre o reino de Deus. Começa falando sobre quem? O rei. Aí depois você começa, você desenvolve ali em cima da vida de Jesus até a sua morte aqui na terra, que ele pelejou para reinar e não foi capaz. Significa que o reino dele definitivamente não seria deste mundo. O ladrão na cruz falou: Senhor, quando o Senhor for para o seu reino, então, já que o Senhor não conseguiu reinar aqui, quando o Senhor for para o seu reino, quando o Senhor estiver lá no seu reino, o Senhor lembra de mim. Então, quando ele saiu ali, o que que ele fez? Ele sentou no trono de Deus. Ele não pôde sentar no trono de Herodes. Ele não pôde sentar. Quem era o rei dos judeus quando Jesus veio? Quem era? Era Herodes? É mesmo? Tem certeza? Ele não pôde sentar no trono dele. Mas ele sentou em qual trono? Amém? Todo poder me foi dado na terra e no céu. Amém? Assenta-te até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Senta aí. Amém? Que coisa. Gente, se vocês pudessem entender como é bonito, como é perfeita a história. Assenta até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém? Será lançado fora tudo o que causa escândalo, tudo o que não presta, vai ser lançado fora. Só vai ficar o filé. Só vai ficar realmente no reino de Deus. Você e mais alguns. Você pode falar, eu e mais alguns. Só vão ficar os santos, então vai ser eu e mais alguns. Só vão ficar os perfeitos, então vai ser eu e mais alguns. Só vão ficar os justos. Então, será eu e mais alguns, né, Isabela? Vocês concordam? E eu corro a carreira que me foi proposta. Qual foi a proposta que Deus propôs para mim? Santo, justo, perfeito. Amém? Que eu produza fruto e que eu seja. Essa é a proposta que Deus fez para mim. E eu corro a carreira que me foi proposta. Amém? Amém, gente? Todos vocês, uma hora, poderão falar sobre o reino de Deus com desenvoltura. A gente fala com desenvoltura, fala com fé. Falar sobre o reino de Deus, que coisa mais simples, coisa mais boa. Fala sobre o reino de Deus, né? E os discípulos, quando Jesus depois organizou o reino, depois que ele organizou ali, que ele deu a saída, subiu aos céus e disse para os discípulos: vão e anunciam, fala sobre o reino de Deus, avisa que está próximo. Amém? Ele reina. Ele veio para isso e ele continua fazendo isso. Amém? Amém. Mas parece que eu falei esses caras tristes. Hã? O Mário ficou triste, não, mano? Eliana? Danusa? Dá o microfone pra lá.
Amém. Então, o que serve de consolo para a gente é que ainda há esperança para nós. Eu tava, quando o senhor estava falando, eu fiquei vendo a minha situação aqui. Eu não consigo falar com o meu filho.
Hã?
Eu não consigo falar sobre o reino de Deus, sobre o que é pregado para mim com o meu filho. Minha mãe está quase chegando na hora dela, eu não tenho uma palavra para dar para ela do que eu aprendo aqui, porque eu não tenho. E o que que acontece? A gente ouve e entristece, mas o que consola a gente é que ainda a gente tem uma esperança. Se a gente buscar, a gente vai conseguir chegar nesse caminho que está proposto para nós. Mas não é motivo de tristeza, não. É motivo de alegria a gente reconhecer onde a gente está e tentar buscar. Eu pergunto pelo meu filho se ele vai fazer a faculdade, se não vai, tal, tal, mas eu não falo com ele. E aí, você está buscando o reino de Deus? Ele vai olhar para mim e falar: senhor, busca? Né? Então é uma situação muito difícil. Então a gente vem e acha que assistir a reunião e não ler um versículo em casa durante a semana inteira muda alguma coisa pra gente. É igual o senhor fala, né? Vocês vêm aqui, assiste a reunião, levanta e vai embora, né? Infelizmente o senhor fala a verdade pra nós e a gente não acorda, né? É, mas amém.
E são muitos os detalhes, né? São muitos os detalhes. Fala, Paulo. O Nilo, localiza para mim um versículo que está assim: recebendo nós um reino que não pode ser abalado.
Rocine, eu achei interessante a equação ali, né? Rei mais povo, né? Às vezes a gente senta no lugar do rei, né? No trono do rei, né? Quer ser. O mínimo que eu posso ser ali é o povo querer. E são detalhes, porque a questão que o senhor falou, o ladrão lá, o que humilhou, né? Ele foi salvo. O outro não, o outro queria se livrar daquela situação. E eu acredito que aquele ladrão, ele deve ter buscado a Deus. Ele não foi salvo ali naquele momento, não. Será que foi? Igual cheguei ali agora, pronto. Será que vai acertar assim na gente, assim, né?
Foi.
O cara nunca buscou a Deus e foi salvo na última hora? Somente foi. Aquele momento ali?
Pior que foi. Pior
e
que
são
foi.
Detalhes, né? Um detalhe que eu chamou a minha atenção.
É, ué.
Interessante.
E foi. Amém?
Amém.
É, é isso aí. Muita gente às vezes quer ser o ladrão, só não quer ficar pregado na cruz. Porque aquele era um ladrão especial.
Pois é, na última hora ali.
Era um ladrão que foi crucificado. Quem, né, às vezes nós queremos até ser o ladrão. Mas é só pregar na cruz. Né? Pega na cruz pra você ver se você não quer o céu. Amém? Achou eu mesmo? Hã? 20? 28. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28 e 29. Para dizer que nós não falamos de flores, ou então que nós não lemos nada, né? Hebreus 12, 28 e 29. Pelo que? Recebido, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus. Amém? Quem faz parte do reino serve a Deus, trabalha para Deus. É servo de Deus. Ou não? Um reino que não pode. Deus não vai permitir que esse reino seja abalado. Ou seja, ninguém vai poder abalar. Ninguém vai poder estragar. Ninguém vai poder macular o reino de Deus. Se alguém quiser fazer parte do reino de Deus, tem que se converter. Tem que querer Deus. Ou não, gente? Ou então você não é obrigado. Quem é obrigado a fazer parte do reino de Deus? Ninguém é obrigado. Vai para o juízo final. Agora, os chamados de hoje são aqueles que querem trabalhar para Deus. Vai reinar 1000 anos. 1000 anos. É um trabalho. Deus está fazendo, ele está, como é que fala? Convocando. É, o exército faz, quando o exército faz a seleção... É, Deus está convocando. Mas você não é obrigado. Quem que é obrigado a fazer parte do reino de Deus? Nós vamos trabalhar para Deus. Eu me apresento, aí eles vão me examinar e vão ver se eu sirvo. Aí durante lá o meu trabalho, vamos ver se eu sirvo. Caso contrário, nós vamos para o juízo final, não tem problema. Agora, é assim, aquele que produzir fruto, machado da poça, raiz da árvore, agora é a salvação pela graça. Agora são chamados aqueles que vão reinar com Cristo. Eu estou falando aqui sobre o reino de Deus. estão sendo treinados, e assentarão no, nos tronos, e julgarão as nações. São os detalhes que às vezes a gente escandaliza. Né? Eu sempre digo assim, será que lá no reino de Deus precisa de passar um pano no banheiro? Então, pelo menos, eu quero qualquer coisinha, mas é o que eu puder fazer no reino de Deus. Eu, qualquer coisa. Eu não estou pensando aqui em ser o primeiro secretário, o segundo secretário, eu não sei. Mas o certo é que eu quero um lugar no reino. Você não, quem quer? Deve existir muitas funções lá. Eu não sei se lá vai ter oficina mecânica, né, cara? Eu não sei se vai ter cozinha, não sei, se, não sei como é que vai ser. Mas o certo é que deve ter muitas funções. É, se você for humilde, inteligente, você fala, senhor, será que não tem lá assim um negócio de lavar pé dos outros? É, de fazer, arrumar unha, encravada, alguma coisa. É, eu quero um lugar no reino, eu preciso de um lugar no reino. Foi assim que ele mostrou que as meretrizes e os publicanos iriam preceder os escribas e os fariseus no reino de Deus. Aquelas pessoas que eram muito parecidas, que tinham um lugar, A outra foi com humildade e falou, senhor, então, é muito difícil, o reino do Senhor é muito, muito, muito exigente, é muito forte. Então arruma um lugarzinho para mim lá. Será que lá não tem alguém para esfriar a pua? Né? Tem que ter alguma coisa para fazer. O certo é que a gente precisa tomar conhecimento da seriedade do reino de Deus. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado, não vai ser abalado. Então aí, Renata, lê. Só para a gente encerrar aqui.
Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente.
Pronto, é só o que você tem que fazer. Fazer o quê? Servir a Deus. Com reverência. Por quê?
Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
Amém. Ou seja, ele não. Hã? Ele não. Está brincando, não, tá? Ele está brincando? Será que ele está brincando? Não. Ele não está brincando. Amém, gente? Depende de quem? Depende de nós. Ele saiu semeando a semente, ele saiu para selecionar e falou: quem quiser, todos são chamados, ou não depende de você? De você, ué. Expulsa o demônio, manda levantar e andar, faz um teste. Amém? Às vezes você pode até pedir para Deus: senhor, eu estou prontinho, pode fazer um teste comigo. Deus vai fazer um teste com você. Amém? Às vezes você não tem chifre, ele vai botar um chifre no você para fazer o teste. Né? Às vezes você Um quebrou uma perna, ele vai quebrar as duas. Vai fazer um teste. Hã? É porque muitos acham que sem o braço eu não vou entrar no reino de Deus. Não. Que às vezes tira o braço e a pessoa escandaliza. Né? Muitos acham que não vão entrar no reino de Deus solteiro. Muitos acham que tem que casar duas, três vezes para entrar no reino de Deus. Então, é servir a Deus, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. É pobre, rico, não interessa. Interessa que o Senhor esteja aqui, faz em mim a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. O certo é que eu não quero ficar fora. Eu quero. Eu quero comer, como a mulher falava, eu quero comer as migalhas que caem da mesa, mas eu quero. Se o cachorrinho tem direito, imagina eu. Amém? Será que não tem um cachorrinho no reino de Deus? Então, eu quero ser aquele que come as migalhas da mesa. Pronto. Fala, filho. Dá o microfone lá pra lá. Pede aí.
Amém. É porque o senhor falando aí das... O senhor falando aí, cada um procurar alguma coisa e tal, certamente vai ter, né? Lavar um banheiro, eu fiquei pensando aqui, uma coisa é certa, advogado não vai ter. Graças a Deus. Não vai estragar. O senhor falando das profissões, né? Fazer alguma coisa, agora uma coisa é certa, advogado não vai ter. Não vai ter. Estragar, é. Mas não era isso que eu queria falar. Eu só queria contar uma experiência. O senhor falando aí, e eu, durante toda a reunião, meu coração ardia. A certeza que é Deus que está falando.
Amém.
Meu coração realmente arde, eu não sei o que aconteceu. Mas, amém. Eu não quero ficar de fora, como o senhor falou. E que a gente saiba falar com propriedade sobre o reino de Deus. O senhor... O senhor explicou, né, ali, colocou no quadro a equação. Amém.
Amém, Sérgio.
Era mais coisa que eu queria falar, mas resumindo, o senhor explicou muito bem toda a história, como que começou. Para mim foi muito bom. Como que ele veio, quem que ele buscou reinar primeiro, depois... Ele foi buscar outras pessoas, né? Eu acho que ajudou a gente, no geral, para poder falar melhor desse rei, desse povo. Creio que depois Deus vai falar sobre espaço, território. Mas amém. É só isso mesmo.
Pois é. Na verdade, é um negócio doído mesmo. É um negócio realmente doído. Porque dá muita... A gente tem que falar como quem tem autoridade para falar. Nós não podemos falar sem desenvoltura, sem autoridade. Por quê? Porque senão o inimigo ele não vai permitir realmente que a pessoa entenda ou busque o reino de Deus. E quando você for falar, sobre o reino de Deus, fale. Porque se você falar alguma coisa que não convém, quando você chegar em casa, quando você for prestar conta com Deus na sua oração, Deus vai fazer você entender melhor. Volta depois com mais propriedade. O certo é que a gente não pode esconder o talento. Foi dado o talento para um, para outro, para outro, para outro. Eu tive medo e guardei o talento. Eu tive receio de não saber falar e não falei. Deus disse: vai, abre a tua boca, fala. Dá e dar-se-vos-á medida boa, recalcada. Fala, fala. Eu criei, por isso eu falei. Olha, senta aí, eu quero falar para você sobre o reino de Deus. Às vezes você vai ficar decepcionado, a pessoa não vai querer te ouvir. Amém? Mas quem está sendo julgado, às vezes, não é a pessoa, é você. Amém? É a sua fé que está sendo provada. Amém, gente? O certo é que nós temos, Deus tem nos dado tudo, tudo. O que importa agora é a gente então colher, pegar o máximo que nós pudermos de Deus. O máximo que nós pudermos de Deus. Amém? O máximo que você puder. Conheçamos e prossigamos a conhecer a sabedoria de Deus, né? Os planos de Deus. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, Pai nosso que está nos céus, no trono, reinando e venha a nós o teu reino, Senhor. O reino que o mundo não recebeu, o reino que o mundo, que os homens não quiseram. Um dia virá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não ficará nenhuma alma impune. Ninguém ficará, Senhor Deus, fora do juízo de Deus. O que nós pedimos hoje é que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força, sabedoria, para que nós, Senhor Deus, sirvamos ao Senhor da maneira como o Senhor espera que nós possamos servir. Que o Senhor realmente tenha em nosso meio a igreja da qual o Senhor se orgulha. Um povo realmente que te aguarda, que te espera. Que crê, que corre a carreira. Corre que nos foi proposta, que aceita o serviço, que nos é oferecido hoje. Obrigado, Jesus, porque nós fomos achados dignos de começar o trabalho, de iniciar o nosso trabalho ainda nessa terra. Ajuda-nos que ao chamar pelos filhos de Deus esteja lá o nosso nome, ao chamar por nós esteja lá, ó Deus, o nosso nome. Obrigado, Pai. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Senhor Deus, o nosso compromisso. Põe a luz nas nossas trevas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.
Preciosa. preciosa, povo santo, que tanto eu amei. Povo santo, que tanto eu amei.
Amém. Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.